Próxima etapa, vamos fazer um upload de um arquivo para dentro de um blob. E uma vez que eu fiz o upload para dentro desse meu blob, vou estabelecer o time to live, ou seja, quanto tempo esse meu blob ficará disponível dentro de um cache, dentro de um Content Delivery Network, utilizando para isso a propriedade cache control, né, do protocolo HTTP. Então, para isso, primeiramente vamos criar um container. Estou usando o Cloud Explorer, uma ferramenta para fazer isso. Então já tenho aqui a minha área dentro do meu Windows Azure Storage. Botão direito, New Container. Ele vai perguntar o nome do meu container. Vídeo público. E vou estabelecer que ele tem que ser do tipo público. Por que do tipo público? Lembrando, uma dos requisitos para publicarmos um container dentro do Windows Azure Content Delivery Network, ou Windows Azure CDN, ele tem que ser do tipo público e tem que acessar ele via HTTP. Então, ok. Vamos confirmar se eu fiz certinho. Confirmar de novo. Pronto, certo. Ok. Então, continuando. Eu já configurei o meu container e agora eu vou pegar uma aplicação para fazer upload de vídeos para lá. Essa aplicação que eu estou utilizando é a mesma que eu apresentei dentro da Conda Demo, demonstração de como fazer upload para um blob através das APIs PutBlock e PutBlockList. Tá? Aqui tem a demonstração de como eu faço isso. Eu vou reaproveitar esse código. Ele já está aqui na minha tela. Basicamente, quando eu clico no botão Upload, ele prepara aqui, prepara o storage client, prepara o blob client, prepara um container, prepara um objeto de blob e faz o upload do arquivo para dentro do meu blob. Então eu vou colocar aqui dentro do meu Forms Design um campinho para a gente criar ou estabelecer o número de tempo de um container, perdão, de um blob. Então TTL minutos, ponto e vírgula. Minutos, vou colocar aqui, fica melhor aqui, bacana. Vamos apagar aqui, vamos colocar um valor default de 10 minutos. Vamos escrever o nome do campo. Pronto, já escrevi o nome do meu campo. E uma vez quando o usuário clicar dentro de upload, antes de eu enviar o arquivo para dentro do blob, eu vou configurar sua propriedade. Então, atributos, properties, cache control. Cache control espera alguns comandos do controle de cache. O comando que estabelece o tempo que ele fica chama max age, que espera um tempo em x segundos. Então, max age, que vai corresponder a txt minutes. Estou convertendo para inteiro, vou multiplicar por 60 segundos. Então ele vai substituir aqui dentro de zero o número de minutos vezes 60 segundos e vai colocar no cache control. Uma vez que eu fiz isso, ele faz o upload do arquivo. Então vamos colocar um breakpoint aqui. Vamos rodar a aplicação. Nome do container, vídeo público. Nome do blob, vídeo WMV. Onde está meu arquivo? Vídeo.wmv. Upload. Então já passou por todos os processos. Agora eu vou estabelecer o atributo. Estabeleci o atributo, vou submetê-lo. Então ele está enviando o meu arquivo local para aquele blob no Azure. Vamos aguardar um pouco nesse momento. Já enviou o meu arquivo e continua a execução do meu aplicativo. Então foi concluído com sucesso. Vamos fechar aqui. E vamos voltar no Cloud Explorer, dar um refresh aqui. Pronto, já está o vídeo.wmv. Vamos dar uma olhada nos atributos dele. Advanced. Aqui, ó, max age igual a 600, ou seja, 10 minutos vezes 60 segundos, nós temos 600 segundos que ele aguarda dentro do Windows Azure CDN. Ok? Super simples o processo. Lembrando que uma vez que eu fiz O upload, quando o usuário requisitar, lá no nosso desenho aqui do modelo, quando o usuário requisitar aquele meu arquivo, e se ele já tiver mapeado, ele vai carregar do blob para dentro do Conta Delivery Network e vai entregar para o usuário. Aquele arquivo vai durar até um tempo específico. E toda vez que aquele tempo, né, que o time to live dele acabar, ele vai lá e faz um refresh do conteúdo. Basicamente, o processo é assim. Então, a segunda etapa, a terceira etapa, a gente terminou. Vamos riscar aqui. Última etapa, vamos usar o Conta Delivery Network numa aplicação. Então, vamos fechar aqui. E vamos abrir uma aplicaçãozinha que eu já tinha definido anteriormente, que era uma aplicaçãozinha que eu chamei de Player Video Silverlight. Essa minha aplicação, basicamente, ela pega um player feito em Silverlight. Esse aqui eu peguei esse player no mercado. Ele é o Mino Player underscore V1 underscore 2.xap, um playzinho que eu peguei disponível, que ele tem as seguintes configurações. Bem, aonde está o player para ele baixar, claro, né, o XAP, e qual é o arquivo que eu tenho que baixar para poder ele tocar. Ok, esse aqui são algumas informações do arquivo. Aqui eu vou colocar a URL que eu tinha estabelecido. Qual é a URL? Quando a gente voltar lá dentro do meu projeto, é essa URL que nós tínhamos conversado. Vou até clicar nela novamente. Pode ver que ele entregou. Anteriormente ele não tinha nada, como ele já fez uma réplica, eu aguardei ele fazer uma réplica, né? No mínimo ele demorou aí uns 60 minutos. E nesse momento eu vou pegar aquele comando e vamos substituir aqui. Então vamos substituir aqui. O Conta Delivery Network, vídeo público, vídeo.wmv. Vamos dar um build aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai procurar esse conteúdo dentro daquele CDN. Se ele não encontrar, ele carrega do blob, coloca dentro do Conta Delivery Network para o usuário carrega. Só para a gente ter uma informação, vamos fazer um ping em cima desse CDN. Na realidade, um traceroute, trace RT AZ3032.VO.MSECND.NET. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um traceroute entre minha máquina até onde está localizado esse endereço IP, 61.54.85.213. Então ele já está passando pelo Brasil, provavelmente ele já foi para alguma máquina no Brasil ainda, está nos 200, o IP 200, está identificando, vamos aguardar aqui. Pronto, já chegou até a máquina que está respondendo para aquele meu CDN. Se a gente fizer essa mesma coisa para o EA demo storage.blob.core.windows.net, que é onde inicialmente está o meu blob, ele vai fazer um caminho mais ou menos similar até aqui na quinta posição, que é da minha rede local. E aí vocês vão ver que ele vai começar a tomar um caminho diferente daquele que inicialmente a gente tinha projetado. Ó, já está no 10, lá eu gastei 10 hopes. Aqui já está no 11, já está pulando para o 12, provavelmente pode estar até um request timeout aqui que já está entrando. Mas note a diferença: inicialmente eu tinha uma máquina, um conjunto de IPs, ele roteou para cá, ele já entrou dentro de uma outra rede aqui diferente. Então esses são os dois caminhos diferentes que ele tomou. Vou parar aqui. Então, nesse exato momento, vamos rodar. Primeira execução, ele vai carregar o vídeo. Pronto, o vídeo já está aqui disponível. Ele foi um pouquinho mais rápido porque eu já tinha feito um teste anteriormente. É claro que daqui a 10 minutos, agora são 19 horas e 41 minutos, então por volta das 19h51, 19h55, aquele arquivo vai expirar, tá? Ele vai expirar do Conta Delivery Network. E se eu reexecutar minha aplicação, o que ele vai fazer? Ele vai identificar: opa, eu não tenho esse arquivo, por favor, carregue. Uma maneira da gente identificar isso é, por exemplo, apagando esse meu arquivo diretamente lá do meu blog. Então, eu vou apagar esse meu arquivo. Ele não está lá mais dentro da minha máquina. Ok? Vamos rodar a aplicação novamente. Ele ainda tem que continuar carregando o arquivo, pelo fato de que aquele arquivo ainda está presente, né? Ele ainda continua presente dentro do Conta Delivery Network. Ele não está mais dentro do blog. Então, são cuidados importantíssimos que você deve tomar com os quais tipos de conteúdo você gostaria que tiver, que você gostaria que tivessem, né, armazenados temporariamente dentro de um caching para que o usuário carregue. Então, nesse momento aqui, esse arquivo ainda está presente no Conta Delivery Network, mas ele não está mais presente, ou seja, ele foi apagado inicialmente da minha estrutura. Então, a nossa última etapa, que era usar o Conta Delivery Network na minha aplicação. Como eu usei, eu apontei para o meu endereço que eu tinha recebido lá no registro do portal do Azure, barra o container que eu tinha deixado público, vídeo público, barra o nome do meu blog que eu tinha criado anteriormente. Em suma, então, o que aconteceu? Eu registrei. Uma vez que registrei o container sendo público, o usuário fez um GET. Não tinha, carregou localmente para o CDN. Lembrando, esse arquivo vai ter um time to live lá dentro. Foi entregue para o usuário. Segundo a requisição do usuário, como o arquivo já está no CDN, ele entregou. Aquele arquivo vai morrer a partir do momento que o time to live dele foi, né, expirou. Então, se o usuário requisitar novamente e ele não estiver presente, ele volta no blob, busca, carrega localmente, entrega. Se eu apagar aquele arquivo do blob e ainda ele estiver presente no, na faixa de tempo do time to live, o usuário continua vendo aquele arquivo. Ele só vai desaparecer quando o time to live for lá. Então, nesse momento, ele foi, né, buscou o arquivo, o CDN não identificou que ele não está mais presente dentro do seu armazenamento local. Foi para o blob, ele não está presente. O usuário recebe a mensagem não disponível. Na realidade, ele recebe not found daquele conteúdo específico. Em suma, essa é a nossa Conda Demo de hoje, falando sobre como usar o Windows Azure CDN dentro de sua aplicação. Fica aqui os meus dados para contatos e a gente vê até uma próxima Conda Demo. Obrigado.